Professor Aranha, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Evelyn. Bom dia, ouvintes da tua rádio.
Obrigada por me atender, viu, professor?
É sempre um prazer.
Como é que, primeiro, antes de a gente entrar nessa questão aqui da pauta propriamente dita, como é que está vivenciando, experienciando esse momento ou de isolamento social, ou mesmo dessas questões todas que envolvem a pandemia, professor?
Eu, pessoalmente, no meu
Pessoalmente,
trabalho,
pessoalmente.
eu estou passando com isso uma certa tranquilidade, claro, com a apreensão que todos têm, né? Mas com uma certa tranquilidade, porque o meu trabalho, né, eu posso trabalhar remotamente com muita facilidade. Eu trabalho com informação, trabalho com texto, trabalho com escrevendo, né? Então, o trabalho remoto para mim é algo relativamente simples de adaptar, né? Então, de certa forma, não tem sido um grande, para mim, não tem sido um grande problema. O que não deixa de ver que isso não é a tônica da média da população brasileira, né? Mas, para mim, não tem sido muito problemático, não.
Claro, professor, nós escutamos com atenção vários especialistas em várias frentes. Hoje, claro, a gente também quer escutar como ecologista, mas trazendo para a nossa conversa inicial aqui também um grande pensador contemporâneo brasileiro, que é o Leandro Karnal. Ele fez entrevistas agora recentemente e reverberou nas redes sociais uma observação que ele faz, né, que o Brasil tem várias elites. E isso é interessante para a nossa questão ecológica também, porque conforme a elite na qual as pessoas estão, elas vivenciaram e estão vivenciando essa questão da pandemia de formas diferentes também. Uns preocupados com o que fazer com os filhos em casa, outros preocupados com o home office, outras elites se preocupando com a questão de quando volta a trabalhar porque é empreendedor, é microempreendedor, outra elite com a questão do trabalho informal. E a gente nem fala dos miseráveis, que são aqueles que estão nos bolsões de miséria do Brasil também. O senhor concorda com este raciocínio? Que o Brasil tem várias elites?
Completamente. Tem várias elites e o que mais me angustia é que algumas elites, destas elites, têm uma capacidade de reverberar ou se comunicar nesse mundo virtual muito forte. Então, elas, de certa forma, muitas vezes, elas arrastam outras dessas elites, né? E isso pode ser dar bons frutos, se fizer uma influência boa, ou péssimos frutos, dependendo dessa influência exercida, né?
Entendo. Professora, entrando agora especificamente na nossa pauta de hoje, né, a questão de conseguir formar uma agenda coletiva capaz de mobilizar o planeta para a questão da sustentabilidade, levando em consideração o mundo pós-pandemia. Como o senhor analisa essa situação?
Veja, Bélio, antes de entrar na agenda pós-pandemia, eu acho que é importante nós pontuarmos alguns aspectos. O primeiro deles é que organismos potencialmente patógenos existem em toda parte, em todos os lugares, e em várias formas de vida diferentes, bactérias, vírus e assim por diante. A ocorrência de um organismo com alta letalidade e alta capacidade de dispersão, sempre esteve presente. Tem um artigo de quase 12 anos atrás que dizia que assim que surgisse um patógeno com a facilidade de dispersão de uma gripe e a letalidade de um ebola, nós teríamos uma pandemia. E temos, né? Outra coisa que me chama atenção nesse período agora é como que a natureza consegue responder muito rapidamente, mais rapidamente até do que imaginávamos. Então, cidades em que a poluição, as condições, né, ruins do ambiente, foram rapidamente, em um mês e meio, começaram a mostrar sinais de recuperação. Então, isso mostra que a natureza ela tem uma capacidade de recuperação muito rápida. E a terceira, o terceiro aspecto que eu acho importante destacar é que, como esses organismos estão em todo lugar, o salto deles para a nossa espécie é algo que está relacionado às nossas práticas. Então, não é culpa do vírus, não é culpa do chinês, As nossas práticas fizeram isso, tanto que na história humana, a quantidade de patógenos que viraram, né, de organismos que viraram patógenos para nós, que nós captamos de outros animais, é enorme. HIV, cólera, sarampo, tuberculose, malária, gripes, peste negra. Ao longo de toda a história da humanidade, nós nos ficamos expostos pelas nossas próprias ações.
Entendo. Sobre essas questões que ponderaste, professor, a reação e o comportamento humano, a gente já vinha conversando um pouco antes sobre essas questões, né, professor? E agora a pandemia parece, né, não sei se o senhor concorda com isso, mas ela parece que ela veio passar uma régua e colocar uma certa urgência. Aquilo que a gente já sabia que era uma prioridade, que tinha relevância, agora virou uma urgência na agenda coletiva mundial. Eu sei que alguns países estão mais avançados, outros nem tantos, assim, quando o assunto é uma questão de uma agenda ecológica com redução de gases, né, emissão de gases, com a questão de rever transporte nas cidades, com a questão do consumo excessivo. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho agora, se a gente fosse montar, se o senhor fosse convidado como um assessor, sei lá, da Organização Mundial da Saúde, ou de alguém, de uma entidade internacional, para ajudar a fomentar essa agenda, quais seriam esses itens e quais seriam eles na ordem de prioridade de importância?
Veja, Beb, toda crise, uma guerra, uma pandemia, toda crise, ela impulsiona a humanidade a evoluir, a amadurecer com maior rapidez. Os processos de amadurecimento são lentos, como chega um fenômeno desse, aquilo acelera. Então, nós não vamos criar um mundo completamente novo após a pandemia, mas aquilo que nós já estávamos criando se acelera. Né? Isso é o que tem acontecido. Aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na gripe espanhola, aconteceu na crise de 29, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu na Revolução Francesa. Então, isso é um dado histórico. Né? Então, nós não vamos criar um novo mundo, mas vamos acelerar aquele mundo que já estávamos pensando em criar. Quando você diz de o que, né, eu colocaria como um foco, né, em primeiro lugar, eu acho que ficou evidente que um impacto muito grande dessa pandemia é a questão da credibilidade da ciência. A credibilidade da ciência, ela é inquestionável, né? Ela deve ser uma pauta. Você citou o Leandro Pernal, eu cito de uma outra entrevista que vi dele recentemente, em que ele dizia: sobre doença, pergunte aos médicos, sobre construções, pergunte aos engenheiros, sobre tratamentos veterinários, pergunte aos veterinários. Ou seja, a gente tem que parar com essa coisa de que, como se a vida fosse um churrasco e todo mundo tem um palpite, e o palpite de todo mundo se equivale ao conceito sério de uma pessoa. Então, quando nós vimos ano passado um diretor de um grande órgão de pesquisa ser demitido pela divulgação de dados concretos por conta de chocar com opinião, isso eu acho que tem que ser o pano de fundo do nosso futuro pós-pandemia. Ciência é ciência. Palpite, opinião, é palpite, opinião. Né? Entrando naquilo mesmo que você me pediu, né? Quer dizer, eu acho que o grande foco, a grande mudança que nós temos que fazer, né, no Brasil, sem o qual as mudanças ambientais talvez demorem muito mais para ocorrer, É um choque de, contra o analfabetismo científico. O Brasil, infelizmente, é um país em que se aponta que em torno de 50% das pessoas são analfabetas funcionais. E aí o analfabetismo científico toma de surra, né? Porque a hora que você fala uma coisa que a ciência comprova, mas se ela não me agrada, eu não abraço, porque eu não a compreendi. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que aproveitar nesse momento é entender quem está do lado das pessoas, de fato, salvando as pessoas, é a ciência. Portanto, daqui para frente, vamos abraçar aqueles que nos, nos salvam, né?
Professor, deixa eu lhe fazer uma ponderação.
Tem todas as outras consequências decorrentes disso, né?
Deixa eu só fazer uma ponderação no sentido da questão dos aprendizados, né? A gente percebeu, todos nós, cidadãos do mundo, percebemos que não falta dinheiro. Isso era uma concepção que as pessoas tinham, né? Falta dinheiro. Nós percebemos, não falta dinheiro. Falta dinheiro em alguns setores. Eles não chegam até onde precisa. Mas o dinheiro está ali. O dinheiro existe. O que eu quero dizer com isso é, quando a agenda coletiva foi o combate ao coronavírus, famílias fizeram doações, organizações fizeram doações, fundos que eram para a ABC foram realocados para a questão da pandemia, né? E foi, mostrou-se que o dinheiro existe. Mostrou-se que o dinheiro está aí. Por que que esse dinheiro nunca chega, por exemplo, para aquele discurso que diz precisamos melhorar as condições de sustentabilidade, os projetos, o fomento a uma economia social e social ambiental?
Porque é uma crise de prioridades, né? Na realidade, os recursos estão alocados aonde é dado, né, é dado a prioridade. E, infelizmente, né, às vezes, só no momento de crise mais profunda é que você consegue ver, de fato, uma nova prioridade, uma prioridade mais importante. Existe uma expressão, um slogan, né, que está sendo muito divulgado esses dias, você, né, falando que a pessoa só vai despertar para a pandemia quando um parente morrer, né? Então, é mais ou menos isso. Enquanto está tudo bem, né, as minhas prioridades são outras. A hora que aperta, né, aí você muda de prioridade. O que nós devemos desejar com muita ênfase é que, passada essa pandemia, daqui um, dois anos, essas prioridades não mudem. Porque também pode acontecer isso, né? Passado o fenômeno que nos aflige, voltamos ao estado originário. Não, mas agora o meu lucro primeiro, o meu egoísmo primeiro, o meu interesse primeiro e assim por diante. Eu acho que nós não vamos voltar, podemos retroceder um pouco, mas voltar completamente, eu acho que nós não voltamos. O mundo descobriu que quando nós estamos globalizados, as soluções são globalizadas. E nenhuma crise anterior despertou tanta solidariedade transfronteiras quanto essa atualmente. Então, isso mostra um amadurecimento da humanidade em si.
Entendo. Professor, sobre a questão agora, a gente falou de uma pauta coletiva, o senhor bem colocou essa questão da crise, né, da ciência, e o quanto temos que voltar ou pensar em valorizar como principal... a principal estratégia e, a partir dela, todas as demais. E eu queria lhe perguntar agora na relação com o Brasil. Eu sei que o Brasil também está dentro dessa estratégia, mas pensando o papel do Brasil numa pauta coletiva internacional quando o assunto é sustentabilidade.
Olha, o legado que a gente pode deixar pós a pandemia, é incorporar definitivamente a sustentabilidade tanto na pauta nacional quanto internacional, mas de forma pura. Não é a sustentabilidade como uma bandeira ideológica, como uma bandeira política, mas a sustentabilidade como uma bandeira pura. O Brasil tem todas as condições, já esteve nessa posição de ser um carro-chefe nessa questão, por ser um país mega diverso, por ser um país com uma expressão econômica e uma expressão ambiental muito grande. Então, nós já tivemos uma posição de vanguarda durante um tempo, o que fez com que nós pudéssemos, de alguma forma, colaborar com o mundo como um todo. Hoje, nós nos afastamos um pouco dessa posição, né? E a nossa expectativa é que esse processo mostre que o nosso verdadeiro local é exercendo essa liderança regional e mundial, buscando incorporar questões de sustentabilidade. Quando se fala de sustentabilidade, imediatamente, muita gente começa a pensar que já vai vir eles com propostas de prejuízo, né, de perdas econômicas, o que é absolutamente errado. Embrapa, pesquisadores das mais diversas áreas já comprovaram, a sustentabilidade ela é muito mais lucrativa do que a degradação, né? E ela é muito mais perene, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o legado que a gente tem que ter é, primeiro, incorporar a sustentabilidade no nosso dia a dia. Segundo lugar, confrontar de forma muito clara as tendências de degradação do ambiente ou de uso ou proximidade com os animais. Então, o consumo de carne, de caça, o manejo em que você pega um determinado animal e deixa ele amontoado, né? A gripe aviária surgiu de um confinamento numeroso de indivíduos nos Estados Unidos, a gripe aviária de 2003. Né? Então, dali surgiu a gripe aviária. A sorte que ela foi, a dispersão era lenta, mataram os bichos e controlou, mas no caso do coronavírus não foi possível. Né? Então, aplicação de técnicas para não perdermos biodiversidade é essa expectativa que nós temos para o futuro. Cabe a nós amadurecermos para fazer isso.
Claro. Professor, uma última questão. Por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, na região de Caxias do Sul, em toda a Serra Gaúcha, nós temos entidades muito fortes, representativas de classe, que agora nessa pandemia fizeram campanhas muito, muito bacanas, como, por exemplo, compre do pequeno, apoie os agricultores locais que deixaram, por exemplo, de colocar os seus produtos para merenda escolar, para programas governamentais, para que fossem revertidos para compra doméstica, né, para que as pessoas comprassem nas suas casas, compre do comerciante local, compre do produtor que produz, sei lá, roupa, confecção também de forma local. A gente teve aqui um polo, assim, um ganho enorme, por exemplo, universitário. A gente tem uma universidade que faz pesquisa aqui e essa universidade, ela acabou despontando com uma série de iniciativas muito interessantes, inclusive criou um respirador que está aqui agora na fase de ser aprovado para ser produzido em escala. Ou seja, parece que o brilhantismo local ficou forte. Estou falando da realidade que eu conheço, isso deve ter acontecido em todos os lugares Brasil afora. Eu queria lhe perguntar sobre essas iniciativas que parecem ser extremamente sustentáveis e ecológicas, do comprar no local, do apoiar o pequeno, de ter uma rede forte em cada cidade, estruturada, essa malha estruturada. O senhor vê isso como algo positivo que pode dar um salto na questão ecológica também brasileira, não só econômica, mas ecológica também?
Veja, Bérgio, isso está nessa pauta de sustentabilidade que eu comentei com você. Né? Uma defensora, né, do conceito de sustentabilidade, ela dizia: pense globalmente, haja localmente. Então, não é pensar globalmente no sentido... Aquela ideia do global da economia, na China é mais barato fazer, então vamos todo mundo fazer na China. Só que tem um problema na China, o mundo inteiro não tem. Então nós temos que entender que o apoio ao pequeno produtor, à indústria local, às expressões locais, a manutenção da cultura local, né? Ela está dentro do conceito de sustentabilidade que nós defendemos. Então, eu acho que essa ideia é excelente e eu gostaria que isso perdurasse. Ah, puxa, eu posso comprar um respirador da China ou da Inglaterra? Ah, que bom! Mas tem também um feito aqui que é tão bom quanto. Então, por que eu vou comprar lá? Eu compro aqui. E com isso você alimenta a economia local, você dá o retorno para aquela comunidade, facilita aquela comunidade a fazer o enfrentamento das questões também ambientais, socioambientais. Então, eu acho muito positivo. Isso é um dos aspectos que despontou como uma virada, um retorno a um estado de de mais-valia que nós tínhamos no passado e que fomos perdendo gradualmente por uma interpretação equivocada do que seria o mundo globalizado.
Entendo. Professor, alguma coisa que eu não tenha perguntado, ponderado aqui, que o senhor, nesses dias, maturou, eu gostaria de colocar nessa entrevista?
Sim, sim. Esses dias, com as pessoas mais reclusas em casa, né, o que mais tem são memes na internet. Né? E esses dias eu recebi um e que se dizia lá, temos que abrir logo o mercado, senão a gente vai descobrir que nós não precisamos de 80% do que compramos. Né? Deixada a piada de lado, né? Mas eu gostaria de deixar o recado que é possível viver melhor com menos. Né? Nós não precisamos de tudo que pensávamos que precisávamos para viver bem, né? Ou mesmo para viver melhor. Então, consumo racional e consciente, essa é uma base para a sustentabilidade. Hoje, no Paraná, por exemplo, nós estamos passando pela pior seca, pior estiagem de muito tempo. O Rio Paraná parece um filete, um córrego, e é um grande rio. Né? Então, nós temos que começar a entender que esses processos, eles não são infinitos, eles são finitos, e por isso incorporar no nosso dia a dia. É possível viver melhor com menos. Eu não preciso de tudo que vejo para ser feliz.
Bom recado. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Um forte abraço. Fica convidado a voltar mais vezes, viu?
Sempre que você me chamar, será um prazer. Obrigado a você e aos ouvintes da tua rádio.
Muito obrigada. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Até.